Bola ao Centro. Um olhar sobre a jornada.
Sejam muito bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou Bruno Russo e aqui ao meu lado hoje tenho o Fábio Oliveira.
Olá, malta, tudo bem convosco?
Queremos agradecer o feedback nos nossos últimos episódios e tanto nas nossas redes sociais, Instagram como TikTok. Portanto, Bola ao Centro para começarmos o episódio.
Bola ao Centro.
Bem, malta, hoje antes de começarmos o episódio e a falar daquilo que é o importante, que é o futebol, o Fábio tem aqui uma notícia para ajudar. Fábio.
Então, malta, primeiro de tudo, agradecer de novo pelo feedback. O vosso feedback, de certa forma, também nos ajuda a conquistar este tipo de coisas. Temos aqui uma parceria nova com a Futai Clothing. Vamos deixar o link, a página deles do Insta e do TikTok, que eles também têm no...
Na
bio do nosso vídeo, que nos consegue aqui proporcionar estas camisolas, como vocês estão a ver. Conseguimos agora a do Porto e a do Sporting, e com o nosso código de desconto, Bola ao Centro 10, vocês conseguem exatamente ter 10% de desconto nestas camisolas. Portanto, passem lá, obrigado à Futai Clothing, e é isso.
E é isso. Quando quiserem, mandem mensagem no Insta deles e digam que vêm por nós, usem este código de desconto. E as camisolas, se não me engano, o preço delas é R$22,90, as normais, e as retro são R$28,90. Ou seja, depois, por cima disso, ainda tem o nosso código de desconto de 10%. Por isso, é só aproveitar e mais uma vez agradecer à página por ter acreditado em nós. E é isso.
É isso.
Vamos então passar para o episódio, para aquela que foi a última jornada do nosso campeonato, uma última jornada que teve muitos acontecimentos. Tivemos uma luta pelo terceiro lugar, a luta pela manutenção em que Boa Vista e Estrela conseguiram se manter. O Boa Vista, por outro lado, vai ter que disputar o playoff contra o AVS, que acabou por ficar em terceiro na segunda liga. E o Benfica foi até Vila do Conde empatar um igual frente ao Rio Ave. Os golos foram apontados por Costinha para o Rio Ave e por Coxu para o Benfica. Fábio, sentes que este jogo foi um bocadinho aquilo que tem sido a época do Benfica até agora, o refletir da época do Benfica?
Sim. É um Benfica que faz um jogo, se pudermos assim dizer, mediano. Jogar em Vila do Conde não é fácil, e o Benfica e outras equipas que já lá foram jogar são a prova disso. O Benfica, apesar do jogo mediano, consegue fazer um golo por parte do Coxo, faz um jogo ali, não cria muitas oportunidades, mas também não deixa que o Rio Ave crie muitas. No final do jogo, num jogo que até foi equilibrado, o Costinha consegue empatar o jogo de penalti. É um empate até que, se pudermos dizer, é justo. Sim. Mas resume muito o que tem sido esta época de um Benfica inconstante.
Sim, e o Rio Ave, que nesta segunda volta do campeonato só tinha uma derrota, ou seja, demonstra muito aquilo que é o valor desta equipa e da equipa de Luís Freire. O Benfica, que teve muitas mudanças no 11 inicial. Rafa e Di Maria, por exemplo, já não jogaram. Rafa foi o último jogo que fez, foi no Estádio da Luz. Di Maria também parece que vai abandonar o plantel do Benfica. E acho que isto já foi Roger Schmidt a experimentar muito aquilo que pode ser a próxima época. Tanto Rollizer a jogar na linha no lugar de Di Maria. Coxu, que acho que vai ser o que vai beneficiar mais com a saída de Rafa, porque sem dúvida que vai ser o número 10 e a cara principal do Benfica para a próxima época. Tem que ser jogou na frente, também por Artur Cabral e Marcos Leonardo estarem lesionados, mas acho que é Roger Schmidt já a construir muito daquilo que vai ser a próxima época. Sim. E neste jogo continua-se a ver aquilo que é o distanciamento entre adeptos do Benfica e Roger Schmidt, que parece que ainda não estarem conectados, digamos assim.
Sim, e apesar de como tu disseste, os adeptos do Benfica e o Roger Schmidt não estarem conectados, eu, por exemplo, vi a notícia no canal ou no Twitter da Bola, que garante a permanência de Roger Schmidt no Benfica. Portanto, se calhar é o momento ideal para os adeptos do Benfica e o treinador fazerem as pazes, se assim podemos dizer, porque para o ano há mais, e o Benfica não pode entrar numa época com o plantel, treinadores e adeptos divididos.
É isso. O Benfica, que ficou então em segundo lugar no campeonato com 80 pontos, a 10 pontos do campeão Sporting, que fez 90 pontos e teve a melhor classificação de sempre no campeonato português. O Sporting recebeu e bateu Chaves por 3-0, com dois golos de Gyökeres e um de Paulinho. Num jogo, parecia mais um jogo de pré-época, um jogo de consagração já para os festejos. O Chaves teve um expulso aos 45 minutos, o que mudou ali muito do jogo, apesar do jogo já estar praticamente resolvido. O que é que achaste deste jogo, Fábio?
É mais um jogo que mostra o que é um Chaves mau, de certa forma, e que deste divisão, que neste momento, ao contrário de outras épocas, não tem uma equipa tão forte, tão competitiva, se assim podemos dizer, e é um Super Sporting. E aí vê-se a diferença. Uma equipa que fica em último, uma que fica em primeiro, e é uma grande vitória do Sporting. É um jogo, como tu acabaste de dizer, de consagração. o próprio Paulinho e o Oqueiras fazem, são dois jogadores que fazem épocas incríveis e consagram-se assim mesmo com dois golos. Pronto, o Oqueiras dois golos e o Paulinho um. É mais um grande jogo do Sporting. E
sim,
é uma
acho
grande
que este
vitória.
É um jogo que fica mais marcado pelo aquilo que foi a despedida tanto do Neto e do Adam. O Neto mais... Sim. Um jogador importante dentro daquilo que é o balneário e de passar aquilo que é o Sporting para os jovens. O Adam, por outro lado, que foi uma peça muito fulcral nos 4 anos de Sporting, principalmente naquela primeira época de 2021 em que o Sporting foi campeão. Sim. Acho que deve muito daquilo que foi o título ao Adam.
Ao Adam, sim, exatamente.
Sem dúvida.
É um Sporting mesmo que deve, muito, deve, entre aspas, muito a este Adam. E mesmo o Pedro Neto, como tu disseste, é um jogador de balneário. Não jogou tantos jogos como outros
Pedro
centrais.
Neto, não, Luís Neto.
Isso, exato, o Pedro Neto é o...
Já estamos a pensar na convocatória.
O Luís Neto é exatamente isso que tu estás a dizer. Traz muita experiência, não joga, mas não é um jogador que, ok, se calhar fica frustrado por não jogar tanto, mas com a idade ele próprio percebe e passa uma grande mentalidade aos jovens do Sporting, que têm feito uma grande época. E acredito que muito do que o Inácio, Diomandé, Eduardo Quaresma, que são centrais jovens, sabem...
Sim.
Puderam colher exatamente da experiência de Luís Neto.
Sim. E pelo que vem a público, não me parece que o Sporting vá fazer assim grandes vendas para aquilo que vai ser a próxima época. Acho que vai manter o 11 base. Na minha opinião, o que eu acho que vai acontecer é que o Sporting vai acabar por vender só ou o Diomandé ou o Inácio para faturar alguns milhões, porque também a entrada direta na Champions já dá muito dinheiro e assim podem manter o Gyökeres e o Ruben Amorim, que são as peças fundamentais daquilo que é o esqueleto da equipa do Sporting. E, como já tinhas falado no último episódio, se o Sporting manter este 11, pode atacar o bicampeonato e que seria algo histórico.
Exatamente, concordo contigo.
Vamos passar agora para aquilo que foi o grande jogo da jornada, um jogo que ficou um bocadinho estragado pela expulsão de Vítor Gomes aos 12 minutos.
Sim.
O Futebol Clube do Porto foi até Braga vencer os bracarenses por 1-0 com um gol de Galeno e com uma grande assistência de Taremi. Fábio, fala-me desta assistência.
Sim, é uma grande assistência do Taremi. Mais uma vez o próprio Taremi prova de que se estiver com a cabeça no Porto, se estiver com a cabeça em jogar futebol, faz e faz muito bem. É um Porto que não cria muitas oportunidades e ao contrário, por exemplo, porque falámos disto há uns tempos, o Porto que nós conhecemos, que é assim que um jogador é expulso, nós, e até vimos isso contra o Benfica, o Porto não para e carrega e carrega e carrega e carrega e depois chega a números como fez com o Benfica. Mas aqui a expulsão é cedo, acaba, o Porto já estava a ser um bocadinho superior, esta expulsão acaba por, de certa forma, induzir-nos a achar que o Porto vai... de certa forma, massacrar o Barcelona. O Braga, mas não é o que acontece. É um Braga que se aguenta também muito bem, faz um bom jogo dentro daquilo que o jogo proporcionou depois da expulsão. Um Porto que não conseguiu carregar assim tanto o Braga, criou uma outra oportunidade, acaba por vencer o jogo, de certa forma, de forma justa, mas teve que sair um astro chamado Taremi do banco para poder resolver, até porque o Francisco Conceição, por exemplo, que nós temos visto a tentar desequilibrar e desequilibrar, não apareceu muito no jogo. Isso também pode ser um dos problemas do Porto. Francisco Conceição não aparece tanto, o Porto não queria tanto.
Sim, eu acho que este lance do Taremi mostrou aos adeptos do Porto o porquê deles terem saudades do Taremi.
Sim.
Porque o Taremi é muito... Durante estes anos em Portugal, viu-se que ele é muito mais do que avançado. Ele é um segundo avançado, é um terceiro médio, é um avançado que vem buscar bola atrás e que distribui para os avançados. Muito como o Harry Kane, por exemplo, faz,
um avançado
que vem buscar atrás e lança na frente tanto o ponta de lança ou o extremo, e acho que é um jogador que vai deixar muitas saudades ao Porto. Depois, como eu disse, a expulsão mudou muito o jogo. O Vítor Gomes expulsa ali logo aos 12 minutos numa parte muito inicial do jogo. Depois o treinador do Braga teve que tirar um jogador do meio campo para meter o Vítor Carvalho a lateral, que não é lateral e não estava habituado a jogar nessa posição.
E mesmo não estando habituado, faz um bom jogo o Vítor Carvalho.
Sim, ele tirou, agora está-me a lembrar, tirou o Pizzi do meio-campo.
Exatamente.
E baixou o Salazar para jogar com o João Moutinho e meteu o Salazar a lateral. Tanto que no golo do Porto vemos que o passo do Taremi é nas costas do Vítor Carvalho. Vê-se que ele não está muito rotinado a estar a jogar naquela posição. E sendo assim, quanto às finais do campeonato, o Porto acaba em terceiro lugar, o Braga acaba em quarto e o Vitória acabou o campeonato em quinto. Conseguiu a melhor marca de pontos de sempre no campeonato, também é um facto interessante a ressalvar. E foi isto, Sporting, Benfica, Porto, Braga e Vitória. Se calhar o mais justo, eu acho que sem dúvida que foi mais justo.
Exatamente, depois desta divisão o Chaves e o Vizela, e eu estava a ver, quem vai disputar o playoff é
o Portimonense e o Aves.
Exatamente.
O Portimonense e o Aves, o Boa Vista e o Estrela da Amadora conseguiram salvar desse playoff.
Então vamos ver.
E pronto, agora para terminarmos em beleza aquilo que foi a Liga Portuguesa estas 34 jornadas, vamos fazer o melhor 11, na nossa opinião, daquilo que foi o Campeonato Português.
Sim.
Podes começar tu, Fábio.
Já sabemos que depois no TikTok vai haver gente contra nós, como há sempre, mas até esse feedback é, de certa forma, entre aspas, bem-vindo, com críticas construtivas. Mas pronto, continuando. Eu, no meu 11, eu tenho na baliza o guarda-redes do Porto, Diogo Costa. Para mim, é o melhor guarda-redes do campeonato. Vamos ver se o Porto o consegue segurar para a próxima época. A dupla de centrais é do Sporting, que eu também acho que vai continuar para a próxima época. Gonçalo Inácio... Ah, isto porque eu fiz 4-3-3, atenção. Que é Gonçalo Inácio e Seba Coates. Tenho Rodrigo Gomes à esquerda, que para mim, já como saiu no TikTok... Quer dizer, é um dos jogadores de relação, não fui eu que disse, mas pronto. À direita, um jogador adaptado, como jogou a época toda, Auschwitz. No meio-campo eu jogo com uma dupla do Sporting e um do Benfica. Morita mais defensivo, se assim pudermos dizer, e Ullmann e João Neves à sua frente. Depois tenho o Ricardo Horta à esquerda, e o Queres a ponta de lança. E na frente eu vou de... Quer dizer, e na frente. E a extremo-direito, no caso, eu vou de Francisco Conceição. E tu, Russo?
Ok, bom. Então o meu 11 vai... O guarda-redes é o Ricardo Velho, o guarda-redes do Farense. Lateral-direito, Costinha, do Rio Ave. Centrais, igual... Coates e Inácio, acho que é indiscutível. Defesa esquerda tem também o Rodrigo Gomes. Meio campo, Ullmann e João Neves, também é indiscutível. Nas linhas tem Pote de um lado, aqui do outro lado, apesar dele ter jogado mais a segunda avançada durante a época, meti o Jota Silva, do Vitória, e na frente meti o Ióqueres e meti o Rafa Mujica, também podia ter metido o Banza, mas acho que são dois bons 11. Depois digam aí as vossas opiniões também nos comentários, ou nós devemos meter isto nas redes sociais, por isso depois deixem as vossas opiniões. E agora, Liga Portuguesa fechada, vamos passar para a última jornada da Premier League. Uma última jornada que poderia ter tido um bocadinho mais de emoção, mas como foi até a última jornada, tem sempre emoção. Sim, uma última jornada que ficou marcada pelo último jogo de Klopp no comando do Liverpool, marcado por mais uma vez o Arsenal não ter conseguido atingir o título, e mais uma vez pelo título do Manchester City, o tetracampeonato,
o primeiro tetracampeonato
da história da Premier League. Exatamente. E 7 títulos de Premier em 6 anos. Isto Exatamente. É um facto, é do outro mundo.
É.
O City recebeu e bateu o West Ham, 3-1 em casa, 2 golos do Foden, melhor jogador da época da Premier League, um gol de Rodri e um de Kutz para o West Ham, um grande gol de pontapé de bicicleta.
Sim, do lado do West Ham, só para despachar já, eu acho que do lado do West Ham é uma equipa que é equilibrada, mas podia ser mais se houvesse jogadores, de certa forma, com a qualidade de Paquetá, Kudus,
Ward-Prowse,
são jogadores que...
O Bowen também.
Exato, são jogadores que são... um bocadinho acima daquilo que é o resto da equipa do West Ham. E se o West Ham tivesse jogadores que pudessem acompanhar isto, podia fazer uma época muito, muito melhor. Mas é um City que mais uma vez vimos e não dá hipótese. Havia expectativas, ia ser um jogo equilibrado ou difícil para o City, mas o Foden decidiu que não vai haver dificuldades nenhumas. Logo aos 2 minutos marca um grande golo, aos 18 ou aos 20 marca outro e fecha ali de certa forma as esperanças do West Ham, que já não eram muitas, porque naqueles 20 minutos foi um autêntico massacre do City. A abrir a segunda parte, o City faz mais um para selar de vez. O Arsenal também estava a tremer de certa forma, porque até ao 3-1 do City ainda estavam igual. É um City que é um justo campeão porque faz mais pontos, é um Arsenal que uma equipa que vem em crescimento desde que tem o Arteta e tem feito duas, pelo menos duas grandes temporadas, mas quando tu tens uma equipa como o City, não chega, e vê-se claramente que não chega, fazeres grandes temporadas, e é exatamente por isso que o City é campeão. O Guardiola mostra porque é que é cada vez mais, para mim, pelo menos, o maior treinador da história do futebol, e é mais um grande campeonato, e vamos ver se o Guardiola não se for embora. Acredito que, como tem feito todos os anos, vai vender uma ou outra peça.
Era isso que eu ia falar, exato.
Trazer, se calhar, já ouvi falarem no próprio Lucas Paquetá.
No Paquetá, exato.
Que também já é, de certa forma, uma pessoa que se fala já há muito tempo, trazendo uma ou outra peça outra vez para substituir quem vai embora. Vamos ver se não vamos ter. Sim, aí penta.
O Paquetá, se vier, principalmente é para colmatar a saída do Bernardo Silva, que já se fala há muitos anos, pode sair para a Paris Saint-Germain, para Barcelona, mas para mim o que é mais impactante nesta equipa do Manchester City é a regularidade.
Exato.
Eles este ano não foram muito pautados por ganhar às equipas do Big Six, perderam muitos pontos, mas às equipas do Big Six para baixo ganharam os jogos quase todos. Isso aí é o mais importante no campeonato. Exatamente. Pois, como tu falaste, o Guardiola no final de cada época, tira sempre dois jogadores muito importantes no plantel. Isso é porque para virem jogadores novos, para terem sempre aquela sede de vencer, para os jogadores não ficarem tão acomodados àquilo que é a vitória, porque, querendo ou não, sete títulos em seis anos, os jogadores ficam relaxados. Exatamente. E é preciso ter uma mentalidade vencedora para querer estar sempre a ganhar. E é impressionante. Concordo. O Arsenal até acabou por ganhar o seu jogo, venceu o Everton por 2-1 com o gol do Tomiyasu e do Havertz. O Gaia marcou para o Everton. O Havertz marcou já aos 87.
Para aí, sim.
E sinto que é muito frustrante para a equipa do Arsenal. O ano passado esteve a época quase toda à frente, acabou 5 pontos do City. Este ano também esteve ali sempre na luta contra o Liverpool e contra o City, acaba a 2 pontos. Vamos ver se é para o ano ou se esta época vai estar muito no pensamento daquilo que é os jogadores e a direção do Arsenal, e isso pode afetar um bocadinho.
Exato, vamos ver. Mas é que o City, de certa forma, cria aquele que ninguém está à espera que se crie em Inglaterra, por haver tantos a lutar pelo título. Sim, mas claro, o City criou uma hegemonia fora do normal já.
Claro que sim.
Em 7 anos ganhar 6 campeonatos é, de certa forma, absurdo.
Pronto, e vamos passar agora para o destaque da semana. Fábio, podes começar tu.
O meu destaque da semana vai muito de encontro ao que temos falado, não dá para fugir muito aqui. É uma grande semana para Phil Foden. Agora não tenho a certeza se já saiu a convocatória da Inglaterra
para o Euro. Mas ele vai ser convocado,
vai ser convocado, ou seja, isso já é bom. É graduado, se assim pudermos dizer, com o prémio de melhor jogador da Premier League. Faz mais 2 golos e é importantíssimo na vitória do City e na conquista de mais um título para o City. E vamos ver onde é que ele vai parar. Já ouvimos falar, e não sei se tu concordas, que se faz um bom Euro...
Concordo a 100% que ele pode estar pela Bola d'Or. Para mim, top 3 neste momento, Foden, Bellingham e Vinícius.
Concordo.
Acho que é o top 3, vai depender muito de Copas Américas, de seleções inglesas. O Bellingham pode ter uma vantagem que é, está na final da Liga dos Campeões, em princípio vai ganhar, e se o Foden ganhar alguma coisa, ele também vai ter que ganhar porque são da mesma seleção.
Exatamente.
Estás a perceber?
Pois, mas e daí também vimos que o próprio Vini não é da mesma seleção que ele, mas se o Bellingham ganhar a Liga dos Campeões, ele o Vini também. Portanto, vamos ver, vai ser uma luta diferente do que temos visto, mas...
Acho que este ano não vai para o Messi.
Não, este ano não vai dar para o Messi. E dos três, qual é que tu achavas? Qual é que gostavas que carregasse?
O Foden.
Ok.
Curtiu o Foden.
Sim, eu ia de Foden ao Vini. Acho que o Vinícius Júnior e o Foden estão um bocadinho acima.
Mais pela posição que ocupam em campo.
Também,
essa vantagem.
É que o Bellingham, por exemplo, foi essencial, mas diminuiu um bocadinho aquilo que tem... Quer dizer, não é bem diminuiu, só de certa forma só parou de marcar golos, porque o resto continua lá.
O normal dele não é marcar golos, para a posição que ele ocupa em campo,
Exatamente, por isso vamos ver, mas é uma boa disputa. E tu, qual é o teu destaque da semana?
O meu destaque vai para o Boa Vista que garantiu a manutenção, e falámos muito ao longo do ano daquilo que era o início da época de Boa Vista, uma equipa que na quinta jornada, se não me engano, estava em primeiro lugar.
Exatamente.
E depois teve os problemas todos que teve, o despedimento do Petit, a entrada agora do Jorge Simão mais para o final da época, e acho que foi um grande esforço por parte de todos os boavisteiros de se manterem na Primeira Liga. Neste último jogo, por acaso, vi o jogo e foi um jogo muito emocionante, em que o Boa Vista perde 1-0, faz 1-1, sofre 2-1 e acaba por fazer o 2-2 de penalti aos 90 mais 7, um estádio do Bessa completamente cheio, uma equipa que há 23 anos foi campeã nacional, depois acaba por descer para as distritais, depois volta à Primeira Liga e tem estes problemas todos e consegue-se manter na Primeira Liga, e eu acho que é uma equipa muito importante para o nosso campeonato. E eu gostei muito que se tivesse mantido este ano.
De certa forma, parabéns ao Boa Vista, parabéns ao Estrela.
Ao Estrela, né? Cada
que eu sou da Reboleira, parabéns ao Estrela. E agora vamos ver, vai ser uma boa disputa entre o Portimonense e o Aves, o AVS, no caso, para ver quem se vai manter ou quem vai chegar à Primeira Liga, mas vamos ver, vão ser dois bons jogos.
E agora, no fim de semana, vamos ter um encerrar de época em Portugal. Temos uma final de Taça de Portugal muito escaldante, como é sempre, entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Um jogo que vai ser 50-50, como é sempre. Um jogo que fica marcado também pelas declarações de Frederico Varandas.
Sim.
A dizer que até os comemos.
Já não me lembro bem das palavras, mas pronto, era a dizer que ia ganhar.
Sim, eu acho que é normal, só acho que não pode ser cá para fora, porque eu imagino o que é que o Sérgio Conceição diz no balneário do Porto, né? Só sair cá para fora, acho que é complicado. O Sérgio Conceição já disse que o Pep vai estar dia a dia a ver se consegue chegar à final, não é uma certeza, apesar do Zé Pedro ter vindo a fazer bons jogos, mas ter Pep e Otávio é diferente, ter Otávio e Zé Pedro. E o Sporting é uma equipa que vai chegar na máxima força e exatamente. Vai querer conquistar uma dobradinha que já não o consegue há bastante tempo.
Exatamente. É um Sporting que neste momento para mim é favorito. Nestes Sim. jogos não há favoritos, mas pronto. É um Sporting que chega melhor, nem que seja americamente, em relação ao Futebol Clube do Porto.
Uhum.
E vamos ver, vai ser mais um grande jogo. E já agora, só tocando neste assunto, já que tu falaste em dobradinha, a Taça de Portugal, dar os parabéns, se assim pudermos dizer, ao Benfica feminino, que
conseguiu os 4 títulos esta época, Supertaça, Taça da Liga, Campeonato e Taça de Portugal.
Vence tudo. Queria também, como estávamos a falar do City há bocado, o mesmo em Portugal a nível feminino.
Uhum.
É uma grande equipa. É que além destes 4 títulos, debateu-se muito bem na Liga dos Campeões. Exatamente, e vamos ver onde é que pode parar este Benfica feminino, que também é importante realçarmos, de certa forma, o futebol feminino.
Estavam 18 mil pessoas no Jamor.
Exatamente.
Tendo em conta que o Racing Power é uma equipa que não tem muitos adeptos. Sim, imagina exato. Se fosse uma final contra o Sporting, contra o Braga, podíamos ter uma casa ainda superior.
Exatamente, podíamos ter um Jamor bastante volumoso. Pronto, e assim fica assim a palavra, mas pronto, dar este apreço ao Benfica feminino e muitos parabéns. É uma equipa que está claramente em ascensão, continua a crescer ano após ano, cria uma hegemonia em Portugal e lá fora já se consegue debater coisas que antigamente não aconteciam, e é muito bom de se ver isto.
E pronto, antes de fecharmos aqui o episódio, só voltar a relembrar da nossa parceria com a Footy Clothing. Se quiserem camisolas como esta do Futebol Clube do Porto nesta época, ou do Sporting, Footy Clothing no Instagram ou no TikTok, eu vou deixar na descrição deste episódio. Usei o código de desconto Bola ao Centro 10 para terem 10% de desconto nas camisolas, ou seja, uma camisola de 22,90 há de ficar à volta dos 20€, Sim. digo eu, e são camisolas de muita qualidade, como podem ver aqui. E é isso. Ah, e também adiantar já que para a semana, para falarmos daquilo que é a final da taça, os convocados de Portugal, a Liga dos Campeões, vamos ter um convidado muito especial, posso dizer que é do canal 11, por isso fiquem atentos, que para a semana temos convidado aqui comigo e com o Fábio. Portanto, é isto. Boa semana a todos e muito obrigado pelo apoio. Obrigado.
Bola ao Centro.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.